As crises que venci.
E o nosso entrevistado de hoje é João Farina Neto, presidente do Conselho Consultivo do Grupo Todeschini. Johnny Farina, como é conhecido, 69 anos, formado em Engenharia Mecânica pela PUC, tem mestrado também pela Universidade Federal de Santa Catarina na área de Engenharia Industrial. Ele iniciou as atividades na empresa da família em 1979. Começou como gerente industrial, em 98 foi eleito diretor superintendente, em 2005 assumiu a presidência do grupo, cargo até então ocupado pelo pai José Eugênio Farina, o Geninho, que inclusive morreu em maio deste ano. Atualmente o grupo Todeschini é presidido pelo irmão Paulo Farina, e João Farina Neto passou a atuar como presidente do Conselho Consultivo e como diretor da divisão Madeira. Ao longo da história participou das diretorias de várias entidades empresariais, assistenciais e filantrópicas aqui da região. Temos o prazer de conversar hoje, portanto, com o presidente do Conselho Consultivo, João Farina Neto. Muito bom dia.
Bom dia, Babiana.
Muito obrigada por atender a este convite para participar da série As Crises que Venci, até porque o incêndio da fábrica de acordeões que deu origem ao que o Grupo Todeschini é hoje, um gigante do setor moveleiro, é a história que também inspirou essa série. Então, a minha primeira pergunta é: como foi a superação desta primeira crise enfrentada pela família?
Sem dúvida, essa foi a maior crise pela qual a Todeschini já passou. A Todeschini, no final da década de 60, estava passando por uma crise financeira muito forte, porque ela era uma grande fábrica de acordeões na época. Ela nasceu como uma fábrica de acordeões e, com a revolução musical, com o surgimento dos Beatles, da guitarra elétrica, o acordeão foi perdendo espaço e, em poucos anos, o acordeão praticamente sumiu do mercado, deixou de ser usado. Foi substituído pela guitarra elétrica, pelo órgão eletrônico e tal, e houve uma grande revolução musical naquela época. E aí a família Todeschini, que era proprietária da Todeschini, resolveu vender a empresa. E aí é que o meu pai vendeu tudo que tinha para transformar seus bens em dinheiro e comprar as ações dos proprietários da empresa. E 51 dias depois que ele adquiriu a empresa, a Todeschini queimou por completo, queimou toda a fábrica. Então, aquela empresa que estava passando já por dificuldades, ainda teve a sua fábrica totalmente queimada. E essa foi, assim, a maior crise que a empresa já passou. Passamos por muitas outras crises, mas comparando com uma crise de um incêndio que destruiu toda a empresa, as outras foram fichinha, né? Mas aí, naquela época, a empresa já contava com 500 funcionários, exportava para mais de 20 países e, de repente, viu-se tudo se transformar em cinzas, né? Aí é que a gente aprendeu uma grande lição: a força que as pessoas, quando se unem para um objetivo claro, e todos puxam no mesmo sentido, a coisa anda. E foi o que foi feito. Se reuniu todos os funcionários naquela época, se mostrou a real situação que existia, que íamos ter que começar tudo do zero novamente, né? E todos entenderam, alguns não tiveram a força suficiente de permanecer naquela situação, mas a grande maioria se juntou, se deram as mãos e começaram a reconstruir a empresa, praticamente das cinzas do nada, né?
E quais outras crises? E quais outras crises que vocês enfrentaram e quais outras oportunidades surgiram a partir delas? Até gostaria que o senhor mostrasse como é que foi essa reinvenção para entrar no setor moveleiro.
Na época, como o acordeão ele estava em uma queda muito forte, a empresa já estava procurando outras alternativas de outros produtos para dar continuidade na sua história, né? E em Bento Gonçalves já começava a se fabricar alguma coisa de móveis. As primeiras empresas de móveis aqui da nossa região, elas nasceram em Bento Gonçalves e começava a se formar um polo moveleiro em Bento. Então, a Todeschini, como ela tinha máquinas para trabalhar madeira, porque a embalagem do acordeão é uma caixa de madeira, né? A empresa possuía máquinas para trabalhar madeira. Assim como o próprio corpo do acordeão leva muitas peças de madeira. Então, a alternativa foi a empresa começar a fabricar móveis. Com o incêndio, aí sim, o incêndio foi o marco final do acordeão e o início, praticamente, da fabricação moveleira.
E vocês também, no setor moveleiro, revolucionaram, principalmente na década de 90. Foi a partir de uma necessidade de mercado também, a partir de um recuo, de alguma crise? Como é que foi isso?
Aí a gente precisava, a partir de sempre, precisava recomeçar, né? E na época eu ainda não estava na empresa, mas como o meu pai era o diretor, era o presidente na época, eu acompanhei toda essa história. Eles tinham que encontrar algum produto que o mercado procurasse, né? E aí, depois de uma pesquisa bastante grande no mercado, se descobriu que um nicho que ainda não estava sendo desenvolvido no Brasil era de cozinhas componíveis, cozinhas modulares, né? Na época se chamava as cozinhas americanas. E aí a Todeschini foi pioneira no lançamento de cozinhas americanas no Brasil, ou cozinhas componíveis, porque até então as cozinhas eram formadas por um balcão de pia, um armário, um paneleiro. Não existia o princípio da componibilidade. E a Todeschini foi pioneira no lançamento da cozinha componível no Brasil. Ela se especializou nesse tipo de produto e em poucos anos, na década de 70, ela acabou se tornando, além da pioneira, ela se tornou a maior fabricante de cozinhas do Brasil, cozinhas componíveis na época.
E como foi assumir também a empresa da família? Quais foram as crises que aí o senhor já estava no comando?
Aí vieram aquelas crises da década de 80, né? Todos aqueles planos econômicos com uma inflação altíssima. A gente chegou a passar por momentos no Brasil de inflação de em torno de 80% ao mês. Hoje é difícil a gente poder imaginar como é que é trabalhar, como é que é vender um produto com uma inflação de 60%, 70%, 80% ao mês, né? Hoje a gente fala em números atuais aí de 2%, 3%, 4% de inflação ao ano. Você imagina o que era trabalhar com uma inflação de 80% ao mês. E então, se passaram aí na década de 80 por 3, 4 pacotes, planos econômicos, né, para conter a inflação, E cada um desses pacotes era um congelamento de preços, era mudança total da economia, estava trabalhando aí com índices de inflação de 40%, 50%, 60%, de repente vinha um congelamento de preços e você passava a trabalhar por 2-3 meses com uma inflação zerada sob decreto. Né? Aí o povo corria para as compras e faltava tudo que era matéria-prima, faltava até carne e leite no supermercado. Né? Então, foram períodos assim, de muita instabilidade e insegurança do que ia acontecer daí para frente em cada um desses planos econômicos. E aí também eu acho que esse foi um aprendizado para todos que passaram por essa época, da flexibilidade, da prontidão para mudar de uma hora para outra de sistema, né? De períodos de altíssima inflação para períodos de congelamento com inflação zero, daí a pouco a inflação disparava de novo. Você imagina que é, como é que você vende um produto para receber daqui 30 dias, né, receber o pagamento em 30 dias, sem saber quanto vai estar a inflação daqui 30 dias. Ela poderia crescer 10%, poderia crescer 20%, né? Então, tinha que fazer muita ginástica realmente naquela época.
E como está sendo enfrentar a crise atual para o setor moveleiro, que se a gente for parar para pensar essa questão, né, da instabilidade, dessa capacidade de mudar de uma hora para outra, lembra um pouquinho dos anos 80.
Essa é uma crise bastante diferente das crises que o Brasil já passou. É uma crise, eu falo bastante diferente porque existe um fator que as outras não tinham, que é o fator medo e o fator saúde. Né? É uma crise assim, de imprevisibilidade, de insegurança. Muita gente em casa, né? todo o pessoal do grupo de risco em casa, não trabalhando. Muita gente perdendo emprego, muita pequenas e grandes também empresas fechando, mas principalmente empresas comerciais, restaurantes, empresas de turismo, muitos setores sendo muito afetados. E não é por uma questão econômica, não é por uma questão assim de falta de dinheiro para o povo, é por uma questão de decreto, né? De não poder estar atuando no seu segmento, no seu ramo de negócio. Então, também uma crise assim que ninguém podia esperar por uma crise dessas dimensões, nem no Brasil, nem no resto do mundo. E é uma coisa que ninguém estava preparado para isso, uma coisa que nunca ninguém da nossa geração ou das nossas gerações, né, a geração jovem ou a geração de mais idade, nunca se tinha passado e nunca se podia prever as dimensões que isso ia tomar. Mas eu acho que toda crise serve para a gente sair do comodismo, a gente criar novas alternativas, a gente procurar outras formas de poder passar pela crise, poder superar aquele momento. Nós, da Todeschini, assim que se decretou o lockdown lá na segunda quinzena de março, que se fechou todo o Brasil, né? O Brasil inteiro parou. Aquela grande campanha do fique em casa, não saia de casa, fecharam todas as nossas lojas do Brasil. E aí a gente teve que... Todo mundo levou um susto, né? O que que vamos fazer agora com o mercado todo fechado? Não se sabia se era por 15 dias, um mês, dois meses, três meses. E a primeira coisa que nós fizemos foi revermos todas as nossas despesas. Nós saímos recontratando todos os nossos contratos que tínhamos com todos os nossos fornecedores, renegociando e principalmente cortar tudo que é despesa possível. Nós procuramos preservar as nossas equipes, se deu férias coletivas, se fez uso daqueles benefícios criados pelo governo para esse período. Muita gente passou a trabalhar em casa, né? E superamos bem esse período. Hoje, a grande maioria das lojas já estão abertas, o mercado voltou a funcionar e, para o setor moveleiro em especial, o setor moveleiro praticamente já está voltando àquela situação de antes da epidemia.
Que boa notícia, né? Boa notícia essa informação de mercado. E vamos combinar o seguinte, nós estamos concluindo aqui a entrevista no rádio da série As Crises que Venci, com João Farina Neto, presidente do Conselho Consultivo do Grupo Todeschini, mas a gente pode seguir conversando daqui a pouquinho em pioneiro.com, tá certo, Johnny?
Tá certo. Vamos então continuar.
Tá bem. Muito obrigada por participar conosco da entrevista aqui da série na rádio. E você acompanha, então, o ouvinte que quiser saber mais detalhes, a gente pode ampliar essas informações de mercado, porque João Farina Neto deu só a manchete, né? Que o setor moveleiro está voltando à situação pré-pandemia. A gente vai detalhar um pouquinho mais também em pioneiro.com.
As crises que venci.